Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Está começando agora o Rádio Jornal Notícias da Manhã. Hoje é sexta-feira, dia 6 de abril, e eu sou Priscila Firmino. Agora são exatamente 8 horas e 34 minutos. Vamos ouvir os principais destaques que a nossa equipe de reportagem preparou para você ficar sempre muito bem informado. Programa Rio Sem Homofobia, condenação do Lula, Vingadores, Guerra Infinita, final do Campeonato Carioca. E agora uma notícia sobre o tempo. A previsão para essa sexta-feira é de uma tarde chuvosa, com a mínima de 22 graus e a máxima de 29.
As últimas notícias da cidade onde você estiver. Rio 40 graus.
E agora vamos falar com a repórter Thaisa Klotz sobre o programa Rio Sem Homofobia. Funcionários e técnicos do programa Rio Sem Homofobia estão sem receber seus salários há 3 meses.
O programa oferece orientação e acompanhamento para vítimas de homofobia e preconceito, tem sede no Rio de Janeiro, assim como em vários outros municípios do estado. Guilherme Peixoto, do Bom Dia Rio, traz mais informações.
O problema é que esses 52 funcionários estão há 3 meses sem receber salário, janeiro, fevereiro e março. Até anteontem, eles ainda conseguiam fazer um esquema de revezamento. O funcionário ia trabalhar um dia, faltava no dia seguinte. Mas já informaram que desde ontem o atendimento está paralisado e que com 3 meses de atraso eles não têm nem condição de chegar ao trabalho. São mais de 5 mil atendimentos por mês. O governo do estado diz que vai pôr esses pagamentos em dia até o final da semana que vem. É o que esperam os funcionários e quem precisa de atendimento. Um serviço essencial que não pode parar.
Não pode parar mesmo. Nós esperamos que os servidores do Rio Sem Homofobia recebam seus 3 salários atrasados e que assim o atendimento possa normalizar nas próximas semanas. Eu sou Thaisa Clotes e você está ouvindo a Áudio Ativo.
E agora quem traz as informações sobre a passeata do autismo é o repórter Nuno Medeiros.
Bom dia. Nessa quarta-feira, dia 4 de abril, houve uma passeata pelo apoio e representatividade dos autistas em Angra dos Reis. 2 dias após o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, o RJTV fez uma reportagem tratando do evento que acontecia naquela tarde. Pelas informações do jornal, houve um aumento na mobilização populacional do sul do estado do Rio de Janeiro para com o movimento. A organizadora da passeata, Marilda Pires de Oliveira, fala sobre os protestos e suas intenções.
Queremos mostrar, como já é 5 anos que fazemos a passeata, mostrar para a população, né, para dissimar o preconceito contra todas as deficiências, não só o autista, mostrar para o nosso governante que os autistas existem, que eles nascem, crescem, né, como qualquer pessoa, que eles são pessoas, são humanos, né, e mostrar para a sociedade que eles podem conviver perfeitamente no meio de todos, sem preconceito, sem ser taxado, né, e é assim que a gente procura.
E que esse espírito de empatia continue mobilizando mais pessoas para a causa. Aqui falou Nuno Medeiros e até a próxima.
Obrigada, Nuno. Agora vamos falar sobre um assunto que interessa bastante os brasileiros. Lula pode ser o primeiro ex-presidente preso por crime de corrupção. Vamos falar com a repórter Larissa Infante.
Informações para você fazer a diferença.
Bom dia, Priscila. O Supremo Tribunal Federal negou ontem um pedido de habeas corpus preventivo ao ex-presidente, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. No caso do apartamento triplex do Guarujá, Lula não poderá recorrer em liberdade. Os advogados do petista defendem que, primeiro, o Supremo deveria analisar as condições para a votação em segunda instância e, só depois, o habeas corpus preventivo. Desde o ano passado, quem é julgado em segunda instância já pode ser preso. Já o líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia, afirmou que a votação ajudou a combater a impunidade no país.
O presidente Lula usou todos os recursos previstos no nosso Código Penal. Foi um julgamento democrático e agora não cabe mais nem a ele, nem ao PT ficar se vitimizando. A lei funciona para todos e espero que, a partir de agora, o ex-presidente Lula esteja submetido à justiça brasileira.
A defesa de Lula ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e, em último caso, apresentar um recurso extraordinário ao próprio Supremo. Depois, não há mais recursos. O ex-presidente tem até as 17 horas de hoje para se apresentar à Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde deve ser preso por ordem do juiz Sérgio Moro. Aqui é Larissa Infante para o Áudio Ativo.
Obrigada, Larissa. Agora vamos falar sobre a reprovação do governo Temer de 72% dos brasileiros, como revela o Ibope. Vamos falar com Fabiano Ferreira.
Bom dia, Priscila. O Ibope divulgou, nesta quinta-feira, dia 5, uma nova pesquisa sobre o governo de Michel Temer. Ela mostrou que apenas 5% dos brasileiros estão satisfeitos com o atual presidente, contra 72% que o avaliaram como ruim ou péssimo. 21% dos entrevistados consideraram o governo regular e apenas 2% não responderam ou não souberam avaliar. Os resultados seguiram praticamente o mesmo da última pesquisa, realizada em dezembro do ano passado, na qual 74% reprovavam o governo do presidente, contra 6% que o avaliaram como bom ou ótimo. A pesquisa também analisou áreas específicas do governo atual, como segurança pública, educação e combate ao desemprego. Todas essas áreas obtiveram 80% ou mais de reprovação por parte da população. Somente a área de saúde teve um resultado diferente. 85% dos entrevistados aprovavam as medidas do governo no setor. O estudante de física da PUC de Minas Gerais, Gabriel Fabrício de Souza, afetado diretamente com o governo Temer, exemplifica por que está insatisfeito com o atual presidente.
Um estudante de licenciatura, o atual governo Temer, ele coloca em risco direto os estudantes da área da educação, porque, por exemplo, eu e alguns amigos participávamos do projeto PIBID, que é um projeto que insere estudantes de licenciatura das diversas áreas do conhecimento nas escolas, proporcionando para os mesmos que eles se integrem ao seu futuro ambiente de trabalho e criem projetos que leve esses projetos da universidade para as escolas, podendo externar aquilo que você aprende dentro da sala de aula no ambiente, no seu futuro ambiente de trabalho, né? E como houve o corte de gastos, o atual governo Temer, ele acabou com o projeto.
O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria, foi feito entre os dias 22 e 25 de março e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios. Aqui é Fabiano Ferreira para o Áudio Ativo.
Obrigada, Fabiano. Thales Gibo nos informa agora sobre a candidatura de Rubem Teixeira.
Bom dia, Priscila. Apenas 2 meses após a tomada de posse, o secretário municipal de transporte do Rio de Janeiro, Rubens Teixeira, deve deixar o cargo ainda hoje para anunciar sua candidatura a deputado federal. No dia 2 de fevereiro, ele assumiu o compromisso de fiscalizar o transporte alternativo na cidade. E para isso, tirou a coordenadoria de transporte complementar que fiscalizava as vans da Secretaria de Ordem Pública e levou para a Secretaria de Transportes. Como uma de suas últimas medidas, o secretário determinou o cancelamento de multas de vans que trafegaram fora do itinerário permitido para a prefeitura. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Rubens Teixeira justificou a medida.
Autorizado que os concessionários pudessem trafegar, né, os permissionários das vans pudessem trafegar em itinerários paliativos, enquanto os estudos estão sendo realizados. Só que o sistema de multagem é eletrônico, e o sistema de multagem multou muitas vans que estavam dentro do itinerário paliativo autorizado, porque estavam programados para checar os itinerários originais, não os itinerários modificados.
O secretário deve anunciar sua candidatura já na próxima semana. Aqui é Thales Gibo para a Áudio Ativo.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Domingo é dia de Feira do Vinil. Agora quem nos informa é a repórter Amanda Scatolini.
Bom dia, Priscila. Olha, há quem diga que o som de um disco de vinil é melhor do que qualquer mídia digital. Purismo ou não, colecionadores vão ter a chance de garimpar raridades de seus artistas favoritos na Feira de Vinil do Rio de Janeiro, que ocorre no domingo, dia 8 de abril. Em sua 20ª edição e retornando ao bairro que a consagrou há 5 anos no Flamengo, na Zona Sul, a feira traz 65 expositores. Dentre as raridades, segundo Marcelo Maldonado, um dos organizadores do evento, está Louco por Você, álbum de estreia de Roberto Carlos de 1961. Marcelo ainda destaca a diversidade de gêneros musicais nos discos postos à venda.
Nós vamos estar lá no dia 8 de abril, esperando vocês com muita novidade, muito disco bom, rock, blues, jazz.
E a homenagem da vez é para o compositor e pianista João Donato, que vai estar presente e deve receber o troféu da Feira de Vinil. Além do músico, o evento conta também com DJs de variados estilos e apresentações musicais ao vivo. Para visitar a feira, basta doar 1 quilo de alimento não perecível na entrada. Todo o material será doado à ONG Solar Meninos de Luz, que abriga mais de 400 crianças e adolescentes da comunidade Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul. A Feira do Vinil acontece na rua Marquês de Abrantes, número 55, no Flamengo, das 10 da manhã às 6 da tarde. Do Rio de Janeiro, Amanda Scatolini para o Áudio Ativo.
Falando sobre Vingadores Guerra Infinita, chamamos Luca Langlois.
Obrigado, Priscila. Bom dia, gente. Hoje vou falar do próximo filme do Marvel Cinematic Universe, Os Vingadores Guerra Infinita, o Avengers Infinity War, no idioma original. O filme se vai estrenar apenas em 2 semanas, no dia 26 de abril, mas já quebrou um recorde. O site de pré-vendas ingressos.com indica que a última produção do estúdio Marvel já superou o recorde de venda antecipada no Brasil, estabelecido em 2015 pelo 7º filme da franquia Star Wars, O Despertar da Força. Nos Estados Unidos, as vendas antecipadas já são triplicadas em comparação ao filme Pantera Negra, que tinha o recorde nos filmes de super-heróis. Nesta produção, definida como o cruzamento mais ambicioso da história, com 67 personagens diferentes e novos encontros entre personalidades que tínhamos habito ficar sozinho nos 18 filmes anteriores, como por exemplo os Guardiões da Galaxia, que em Matela nunca virá nenhum outro personagem do universo. Vai relatar o encontro e a união de todos esses heróis para derrotar o Thanos, inimigo que já foi mostrado no primeiro Vingadores e no primeiro Guardiões da Galaxia. O relato se divide em 2 filmes, a sequela se vai estrenar o próximo ano. O filme também quebrou o recorde da produção cinematográfica, a mais cara, com um orçamento de 480 milhões de dólares americanos.
E a repórter Rejane Nogueira fala sobre Bumba Meu Boi como patrimônio.
Bom dia. Ontem, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional entregou ao Ministério das Relações Exteriores a candidatura do Bumba Meu Boi ao título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, que é conferido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Considerado patrimônio cultural do Brasil desde 2011, esta é uma das festas folclóricas mais tradicionais do país e conta a história de um casal e sua relação com a ressurreição de um boi. Somente no Maranhão, a tradição é difundida por mais de 400 grupos. O antropólogo Sérgio Ferrer, da Universidade Federal do Maranhão, explica a magnitude do boi na cultura do estado.
Os grupos têm 100, 200 pessoas, tem grupos com mais de 1000 pessoas, então envolve uma parcela grande da população, o Bumba Meu Boi, do Maranhão. E que durante 10 a 15 dias fica muito envolvida com isso e que durante 6 meses também.
A previsão é de que a decisão sobre a inclusão seja anunciada no começo de 2019. Caso seja favorável, o Brasil passará a ter 6 bens reconhecidos, além do boi, a arte Cuciuá, o samba de roda, o frevo, o círio de Nazaré e a roda de capoeira. Rejane Nogueira para o Áudio Ativo.
Obrigada, Rejane. Um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você. Esporte. Quem traz informações agora sobre o final do Campeonato Carioca é Luiz Franco.
Bom dia, Priscila. Neste domingo, às 16h, Botafogo e Vasco decidem a final do Campeonato Carioca, no Maracanã. O Cruz Maltino tem a vantagem do empate, porque venceu o primeiro jogo por 3-2. Já o Botafogo precisa vencer por uma diferença de 2 gols para levantar a taça ou por uma diferença de 1 gol para levar a decisão para os pênaltis. O Vasco chega à final com um desfalque importante, o atacante Paulinho, que se lesionou na partida da última quarta-feira contra o Cruzeiro pela Libertadores. O jogador terá que operar o cotovelo esquerdo, ainda sem previsão de retorno aos gramados, e poderá ser substituído por Evander ou André Rios. Já do lado do Botafogo, o técnico Alberto Valentim estudou um substituto para Rodrigo Lindoso, que levou o terceiro cartão amarelo no primeiro jogo da decisão. Marcelo ainda não sabe quem fará a dupla de volantes com ele, mas garante que isso não é problema.
Depois quem entrar ali vai dar a ponta do mercado.
Até a noite de quinta-feira, 45 mil ingressos já haviam sido vendidos para a final. Luiz Franco para a Rádio Ativo.
Obrigada, Luiz. Agora vamos falar sobre a rodada Champions League com o repórter Gonzalez.
Bom dia a todos. Obrigado, Priscila. Vamos a comentar agora o destaque desta última rodada da Liga dos Campeões na Europa. Na terça, Real Madrid marcou 3 gols à Juventus, com 2 gols de Cristiano, deles antológico e outro do carioca Marcelo. Por outro lado, na quarta, a surpresa foi o resultado de 3-0 do Liverpool para o Manchester City. É uma partida onde os Reds jogaram o melhor jogo da temporada. Além disso, o Barcelona endossou 4 gols para Roma no Camp Nou.
Encerramos aqui mais um Notícias da Manhã. Muito obrigada pela companhia e um bom dia a todos.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.